piauiense Girlene Alves faz história em Juiz de Fora ao se tornar a segunda mulher à frente da reitoria da UFJF. Enfermeira por formação, antes de chegar ao cargo, fez carreira na instituição, inclusive ocupando recentemente o cargo de vice-reitora. Agora, a mãe do Francisco, a esposa do Félix e a formadora de centenas de profissionais contam um pouco de sua trajetória até aqui. Girlene, primeiramente, uma boa tarde para você. Muito obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia.
Boa tarde, Désia. Primeiro, agradecer pela oportunidade e dizer também que é muito bom reencontrá-la. Tá? Você faz parte dessa história de formação de tantos trabalhadores da saúde, porque você, de alguma forma, participou dessa minha trajetória. E, bom, eu posso começar por onde você quiser. Tá falando um pouco dessa trajetória, dizer que a trajetória como gestora, ela não é dissociada da minha trajetória como docente. E talvez a minha formação da enfermagem tenha me colocado sempre num lugar de muita inquietude. Porque o cuidar desperta na gente muitas inquietações de respostas. E aí, como docente da Faculdade de Enfermagem, eu sempre fui muito provocada. A concepção político-pedagógica do curso, ela nos coloca o tempo todo no lugar de fazer gestão, no lugar de ser docente e, sobretudo, no lugar de um olhar muito atento as pessoas que a gente cuida. Então, a necessidade da nossa população é uma marca muito frequente na formação do enfermeiro. Então, eu diria para você que a minha trajetória não tem dissociação do acadêmico e da gestão. E é nesse lugar, como essa mulher, talvez, não essa mulher incrível aí que você esteja procurando, eu acho que eu tenho muitas mulheres incríveis ao meu lado que eu acho que eu sou a soma, eu sou um pouco da soma de todas elas. Minhas colegas da faculdade, vários colegas da instituição, a minha história de vida, né? Eu sou de uma família de muitas mulheres, mulheres corajosas, mulheres que sempre buscaram o seu lugar. Eu sou de uma família de 9 meninas, né? Somos 9 mulheres em casa, com 4 homens que pouco podia falar, né? Imagina nesse lugar dessas 9 mulheres. Então, dentro da UFJF, eu diria para você que eu encontrei o lugar perfeito para pensar a formação, para pensar o ativismo político, pensando numa educação que fosse emancipadora. Aí na faculdade eu fui chefe de departamento, eu fui diretora da minha unidade e sempre tive naquele lugar um espaço muito fértil para o debate sobre o papel do docente dentro da instituição para pensar políticas públicas. Então, eu acho que dali começa uma participação mais ativa dentro da política institucional, que me leva a 2014 a me candidatar numa chapa junto com o professor Marcos Davi, a reitor e vice. Naquela ocasião nós perdemos a eleição do ponto de vista do eleitoral, mas a gente somou uma experiência e um diálogo com a comunidade que faz com que 2 anos depois a gente seja eleito, eu e o Marcos, ele como reitor e eu vice, e aí a gente faz duas gestões, gestões difíceis do ponto de vista financeiro da instituição, do ponto de vista da organização da instituição, mas gestões assim importantes para o fortalecimento da democracia. Eu acho que foi essa trajetória que me colocou com muita, do ponto de vista da tranquilidade de saber que eu toparia o desafio, porque no debate democrático, quando ele é bem feito, ele nos mobiliza.
Ô, Girlene, esse quadro ele é extremamente especial, porque o que a gente tenta despertar é isso que eu estou vendo agora, o seu olho brilhando, né? Quando a gente fala da nossa trajetória, ou quando a gente expõe trajetórias, né? Das mulheres, das muitas mulheres aí que compõem a história da nossa cidade, da nossa região. E é muito importante, eu fico muito feliz também de estar conversando com você sobre esse assunto, porque a nossa relação também é de longa data. Eu quase fui uma aluna de enfermagem, né? Eu quase, por questões pessoais, eu frequentava muito a faculdade, mas é muito bom a gente estar aqui conversando e eu também conhecendo você, uma professora sempre muito presente na vida dos alunos, sempre muito querida, né? Sempre sendo chamada de uma maneira muito carinhosa pelas pessoas, né? Como Gigi também, e isso mostra muito essa proximidade, né? Então, você falando, você chegou na UFJF, foi professora por muito tempo, esteve em cargos de gestões dentro da faculdade de enfermagem e logo depois vem para a administração, né, em um âmbito um pouco maior como vice-reitora e agora ocupando o cargo de reitora. Como é que foi essa sua preparação para chegar aqui, nesse momento em que você assumiu o cargo, né, junto ao professor Marcos Davi, em um momento assim muito sensível também, né, em termos econômicos, em termos políticos? Quais que foram os desafios enfrentados há pouco tempo e o que você espera enfrentar agora enquanto reitora?
Bom, é interessante a gente olhar para o passado, porque hoje a gente, nosso desafio na universidade é em outra perspectiva. Em 2016, nós encontramos uma universidade com problemas de gestão, com problemas de orçamento, e é importante a gente falar que as universidades brasileiras, elas passam por um processo de desfinanciamento que coloca, inclusive, em risco o papel das universidades. Esse lugar que pode e deve, o papel fundamental dela é transformar a vida das pessoas, da sociedade. Então, nós assumimos num momento de extrema instabilidade econômica, financiamento para a universidade, desorganização institucional, porque a gente assume uma reitoria depois de uma renúncia. Por si só, já é um momento que mexe internamente com a estrutura da universidade. Mas teve um movimento muito interessante. A universidade, ela entendeu no seu conjunto, os três segmentos, que esse é um patrimônio da sociedade. E, portanto, a gente tinha que somar forças, todos os esforços, para que ela fizesse essa travessia. Fizemos a primeira gestão tentando organizar mesmo, aquela história de organizar a instituição do ponto de vista administrativo, financeiro, organizacional, fazendo um olhar muito atento para a formação acadêmica, entendendo que o nosso sentido é o estudante, então precisávamos pensar políticas para assistência estudantil mais efetivas, que favorecesse não só o acesso, mas a permanência, que é o desafio da nova gestão, aliás, do conjunto das universidades brasileiras, é como fazer com que o aluno permaneça dentro da universidade. O acesso é importante, mas além do acesso, ele tem que ficar, ele tem que permanecer, ele tem que concluir, ele tem que formar, ele tem que viver as experiências que a universidade faz. A segunda gestão foi talvez uma das gestões mais difíceis, porque a gente enfrentava um governo que descredenciou as universidades a fazer o que elas sabem fazer, que é ciência. Então, o sentido de estarmos aqui é produzindo ciência nas diversas áreas do conhecimento para que a gente possa aplicar na melhoria das condições da nossa população. Então, os quatro anos do governo do então presidente Jair Bolsonaro foi um momento muito difícil para as universidades. Mas sobrevivemos com muitas escoriações, com muitos arranhões. E a nossa expectativa hoje é que a gente possa ter um financiamento para as universidades públicas, no sentido de que a comunidade acadêmica possa implementar uma política educacional que seja emancipadora, que o nosso estudante volte a ter o desejo de entrar na universidade, permanecer na universidade, fazer sua formação de graduação e voltar nos mestrados, doutorado, e ajudar a transformar esse país que é muito desigual. Eu acho que essa é a nossa expectativa, que a gente faça uma gestão com mais orçamento, porque a universidade não funciona sem orçamento. Tudo na universidade depende de orçamento, tudo. E é nesse esforço coletivo de debate, de discutir o orçamento da universidade de maneira colegiada, entendendo que todas as áreas são importantes, não existe nenhuma mais importante do que outra. O que às vezes existe são prioridades em um dado momento, mas que isso é circular. Tá? O que pode ser uma prioridade hoje, amanhã não é. E tentamos trabalhar a universidade numa horizontalidade que possibilite a expressão da universidade.
Agora, Girlene, indo um pouco para o campo pessoal, né? Você saiu do Piauí, numa família de 9 mulheres. É. E passou, chegou em Juiz de Fora em 1997, não foi isso? Na Universidade Federal de Juiz de Fora. Todas essas mulheres que compõem a sua história, como que elas, de certa forma, contribuíram para a criação dos seus valores e que para que você chegasse até aqui, né?
Eu cheguei aqui em 97 num processo de migratório. Eu tenho um colega da Faculdade de Engenharia, que eu não sei se eu devo falar o nome dele, né? Vai que ele quer um direito de resposta aqui na Itatiaia. É que ele me chamava de itinerante. Ele dobrava a palavra porque ele dizia que meu processo era sempre de itinerância. E isso é verdadeiro. Eu sou do sul do estado do Piauí, do Vale do Gurgueia, ali entre... Eu nasci no vale, mas muito próximo da Serra da Capivara. Aquilo já me obrigava a migrar, porque eu tinha até o nono ano. O ensino médio eu já tinha que migrar. Ou para o meio norte, que é Floriano, que foi para onde eu migrei, ou para a capital, que é no norte. Ou uma opção que todo mundo adoraria era ir para o Recife, para João Pessoa, que também ficava perto. Então, eu fiz esse processo de migrar de uma cidade muito pequenininha, onde minha mãe era alfabetizadora de adultos, né? Minha mãe tinha escola na roça, em casa, então, ali. Então, eu já tinha um exemplo de uma mulher muito forte, que no final do dia os trabalhadores vinham para dentro da nossa casa para ser alfabetizado. Então, acho que isso é uma marca muito importante. E eu tive uma avó muito, apesar de não ter estudado, muito fora do seu tempo. Ela sempre achou que mulher não podia ficar o tempo todo só nesses... Ela falava assim, a gente pode fazer muito mais do que o que a gente faz na roça. Então, do jeito delas, de alguma forma, elas foram criando a gente, dizendo, vocês podem tudo. E mesmo no sertão, numa casa com 9 mulheres, nós migramos, nós saímos para estudar na capital. E outra coisa, uma marca muito importante da minha formação era a história de você escolher a profissão que você quer ser. Então, isso hoje pode ser muito tranquilo, né? Mas eu não tive a imposição de meus pais para você vai ser. A profissão você escolhe a que você quer ser e a que você vai fazer bem. Então, tenho muitas mulheres nas minhas vidas. Minhas professoras, que me alfabetizaram naquela escola lá do sertão. Eu tive professores no ensino médio fantásticos e tive grandes mulheres na minha formação como enfermeira na Universidade Federal do Piauí. Tá? Por isso que eu disse que eu sou a expressão, um pedacinho de muitas delas, tá? Muitas delas. E tem um recorte na minha formação, Dese, que pouco se fala. Eu fiz o curso técnico de enfermagem. E eu fiz o curso técnico de enfermagem na Universidade Federal do Piauí, no Colégio Agrícola do Piauí. Então, de um lado eu tinha os meninos fazendo técnica agrícola e do outro lado a gente tinha as meninas fazendo técnico de enfermagem. E ali a gente tinha um amigo, um companheiro, João Bosco, que fazia tecnofermagem. Era o único menino da turma. E isso era interessante, que a partir da figura dele, a gente começa a ter mais meninos fazendo curso de tecnofermagem e meninas fazendo curso técnico agrícola. Então, a escola começa a mudar. E aí eu vou para Teresina, faço colégio, faço faculdade, onde eu tive e continuo tendo até hoje. Eu tenho uma relação muito bacana com minhas ex-professoras, que eu digo que sempre serão minhas ex-professoras, que acompanha muito minha trajetória, acompanha muito, são muito presentes na minha vida, né? E fui para a escola. Eu digo que eu tenho marcas femininas na minha formação, muito significativas. Saí do Piauí para estudar na Naneri, que é uma escola que tem uma tradição de mulheres também muito fortes. E da Naneri vim para Juiz de Fora, e aqui eu me encontrei num lugar, também numa unidade com muitas mulheres. Com muitas mulheres que têm uma marca muito importante naquela escola. Muitas que eu não as conheci, porque já tinham se aposentado, mas que deixaram de alguma forma ali um lugar para a enfermagem se colocar politicamente, academicamente. Então, de alguma forma, eu fui sendo seduzida por esses discursos, essas falas, essas histórias. E, apesar de não ser daqui, a faculdade de enfermagem se me acolheu muito bem. É, tem um momento na minha vida em Juiz de Fora que é muito significativo. Quem me deu posse foi o professor Crivellari. Ele era o vice do professor René. E no dia da minha posse, ele me deu posse e falou do lugar da universidade, o que é que a universidade tinha, falou do sindicato dos professores. E eu fui para o sindicato dos professores, tive uma experiência como diretora daquele sindicato, e que me ajudou muito a compreender a universidade, a conhecer a universidade em outra perspectiva. Ali também eu fiz grandes amizades. Eu tenho grandes amigas que foram gestadas na minha militância dentro do sindicato. E aí fui para a USP também, para uma escola com muitas mulheres, que é a Escola de Enfermagem da USP. Então, minha história de vida tem muitas mulheres fortes. Então, destacar uma, eu cometeria até uma injustiça com tantas outras. E chegar aqui onde eu estou, tem muito da contribuição do olhar sensível e corajoso delas, tá? Lógico que eu estou aqui com olhar sensível e corajoso de muitos colegas homens. Mas a minha história é feita com a marca de muitas mulheres fortes. Tá? E aí ser a segunda mulher ocupando a reitoria deve ser muito difícil para a professora Margarida ter sido a primeira mulher. Né? Tinha que acertar. E como a segunda, eu também preciso acertar. Tá? Eu digo que não existe espaço para a gente não fazer direito. É uma sociedade que sempre vai cobrar da gente uma conta maior, mas eu também tenho uma tranquilidade que a gente está preparada para isso. Tá? É um desafio, mas eu acho que a gente tem clareza, eu tenho clareza que a melhor forma de fazer a gestão com uma escuta muito sensível, e entendendo que na universidade, a forma de conduzir a universidade com a menor possibilidade de erros ou acertando mais é num diálogo aberto, democrático e republicano. Esse é o segredo.
Certo. Para encerrar, você gostaria de deixar alguma mensagem, Girlene?
Pensando no quadro de Mulheres Incríveis, eu queria dizer que ter sido convidada para o quadro reforça, sim, que a gente tem que buscar e encontrar muitas falas de mulheres que estão em um lugar, muitas vezes, de pouca visibilidade, e que são essas mulheres que muitas vezes estão em espaço de invisibilidade que possibilitam a mim ocupar esse lugar. Tá? Então, acho que é reafirmar meu compromisso com o fortalecimento das mulheres em espaço de poder, em espaço de gestão, enfrentando a violência de gênero tão frequente na nossa sociedade, e dizer que também a gente não está aqui nesse espaço sem uma rede de apoio importante. A família é muito importante nessa cidade. Eu constituí uma família linda, maravilhosa, meu companheiro Félix, meu filho Francisco, que são, assim, entusiasmados, apaixonados, entende às vezes a minha pouca presença em alguns momentos, mas faz parte do jogo do trabalho. Sou uma servidora pública e que ocupo um lugar e que preciso dar resposta a esse lugar que eu ocupo como servidora pública. E agradecer mais uma vez a Itatiaia por corajosamente ter um quadro desse que nos possibilita falar um pouco mais da gente, do lugar da mulher nessa sociedade.
Eu te agradeço, Girlene, desejando aqui em nome de toda a equipe, né, uma excelente gestão frente aí à nossa UFJF. Conosco na Itatiaia, a reitora da UFJF, Girlene Alves.